Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Estamos chegando, hein? Começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan News. São 5 horas em ponto, até às 6, você sabe muito bem. Tem debate, tem discussão aqui, análise sobre tudo de mais importante da política nacional. Início de semana, para que você fique bem informado. E tem um fato curioso, hein? Desde a noite de ontem, o Brasil está sob comando de Geraldo Alckmin. É a primeira vez que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços assume o Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou hoje a participação na 7ª cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O encontro que teria o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi cancelado. A expectativa é de que Lula também tenha um encontro com Miguel Díaz-Canel, chefe do regime cubano, mas ainda não há essa confirmação. Já confirmados na agenda do presidente Lula, encontros com o presidente argentino, Alberto Fernandes, e outros líderes do continente, além de uma visita ao Uruguai na sequência da participação dessa cúpula. Lula confirmou que o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar obras de gasoduto argentino. Até o momento, Brasil e Argentina ainda não chegaram a um consenso sobre um dos temas do encontro, a criação de uma moeda única para os dois países. A nossa produção separou um trecho específico do discurso do presidente Lula para que a gente possa acompanhar agora.
O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda,
lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda,
cada uno con su equipo económica,
cada uno con su equipo, puedan hacernos una propuesta
de comercio exterior y de transacciones entre los dos países,
de comercio exterior y transacciones entre los dos países,
que sea feito numa moeda común,
que se haga en una moneda común,
a ser construida,
que se construya
con mucho debate y con muchas reuniones. Si dependiese de mí,
le voy a decir qué pienso. Si dependiera
a gente
de mí,
tendríamos comercio exterior siempre en las monedas de los otros países.
Comercio exterior siempre con la moneda de los otros países.
Para que a gente no precise ficar dependiendo del dólar.
Para que no estemos dependiendo del dólar.
¿Por qué no intentar crear una moneda común entre los países do Mercosul?
¿Por qué no intentar crear una moneda común entre los países del Mercosul?
Con los países del BRICS.
Como se intentó hacer con los países del BRICS.
Y yo acho que con el tiempo eso va a acontecer.
Creo que eso va a suceder.
Y yo acho que es necesario que aconteça.
Está aí a fala do presidente Lula hoje na Argentina, ao lado do presidente argentino Alberto Fernandes. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. Fábio Piperno, já vejo por aqui. Jorge Serrão, Cristiano Vilela. Senhores, ótima tarde. A gente tem muito o que conversar hoje. A gente vai falar sobre essa questão da moeda única. Mas antes, eu estava, até queria compartilhar isso com vocês. Estava vendo algumas notícias do passado e encontrei uma que me chamou bastante atenção. Eu queria muito um comentário de vocês sobre essa história toda de lá para cá. A notícia é do dia 26 de março de 2019, com o título Geraldo Alckmin fará parte do programa de Rony Von na TV Gazeta. Ele era o indicado dentro desse programa para dar dicas sobre saúde e práticas saudáveis, Piperno. Então, nós estamos falando de 2019. No dia 23 de janeiro de 2023, Geraldo Alckmin é o presidente da República.
Olá, Matias, boa tarde, um abraço aos colegas, à nossa audiência. Nada como uma eleição após a outra, né? Geraldo Alckmin também, ele perdeu, ele foi derrotado na eleição para prefeito de São Paulo em 2008, ainda no primeiro turno, né? E naquele momento se imaginava, então, o ocaso da carreira política dele, e eis que ele foi meio que socorrido por José Serra, que ele escalou lá para uma secretaria. E vejam, naquele momento os dois tinham acabado de viver uma situação muito conflituosa, porque Serra claramente apoiou o Kassab, Gilberto Kassab, para eleição à Prefeitura de São Paulo, escanteando aí o seu companheiro de partido, né, no Ninho Tucano. Aí rapidamente fizeram as pazes e Alckmin foi então deslocado lá para uma secretaria de Estado e no ano seguinte voltou a se eleger governador. Então aquela foi a primeira ressurreição de Geraldo Alckmin. E agora acontece uma outra ainda mais notável, 3, 4 anos após então essa breve escala, inclusive pelo programa do Rony Von que você citou aí, né? Você vê como que a política é, né? A política às vezes tem o condão aí de resgatar náufragos aí, náufragos políticos, né? E guiná-los aí, alçá-los aí a posições de destaque, como é o caso de Geraldo Alckmin. Então hoje a gente tem um país cujo presidente ficou preso 580 dias e um vice-presidente que até outro dia, então, era uma das atrações do programa do Rony Von, porque ele não tinha outro emprego.
Ô Serrão, na política o mundo gira ou capota?
É, saudações, meus amigos, meus amados haters. Na grande obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o defunto vivo, ele tinha uma frase muito boa, né, que vale para a política. Não está morto quem peleja. Então, quem continua na luta, quem continua no jogo, nunca morre. Esse foi o caso do Alckmin. E essa foi a mais inesperada mesmo da política brasileira dos últimos tempos. Que o Alckmin conseguisse ser vice do Lula, que conseguisse se eleger com Lula e que conseguisse chegar até a presidência da República, como ele já chegou até agora, antes do tempo. Não teve golpe, não teve problema nenhum. Lula não passou mal, Lula não ficou doente, Lula não morreu. Todos os casos previstos lá no artigo 79 da Constituição para que o presidente fosse substituído não foram atendidos. Aliás, vamos falar sério, né? Que palhaçada! O Brasil deveria acabar com essa história idiota do presidente da República dar um pulinho ali no país do lado e ter que ser substituído pelo vice. Isso não tem outro nome a não ser uma palhaçada. Isso é um troço que não tem, é absolutamente anacrônico. Hoje, no mundo interligado, tecnologicamente ligado, mundo digital, com assinatura digital, com avião mais rápido, com internet, não tem razão de ser do presidente eleito deixar de ser temporariamente o presidente da República só porque fez uma viagem ao exterior. O presidente dos Estados Unidos, lá com eles, não acontece esse tipo de bobagem que acontece por aqui. Seria muito bom que a gente pudesse rever esse princípio. Até porque, se você for ver a base constitucional dele, sequer ele tem, tá? Isso aí parece usos e costumes. O artigo 79 da Constituição só fala em afastamento por morte, por impeachment ou por doença ou algum outro motivo. Não porque o cara vai viajar ali ao lado. Então, o Brasil tem que repensar muita coisa. Agora, a chegada do Alckmin à presidência acende o sinal de alerta, né? Tem muito petista que ficou até preocupado, né? Tomara que isso não aconteça de verdade por nenhum motivo elencado. Mas pode contar, Alckmin está sempre preparado para tudo. E ontem foi bacana, uma ventania danada, Lula e a Janja quase passando a faixa simbolicamente para o Geraldo e a Dona Lu. Foi uma cena bacana, uma cena da civilidade, mas algo que é totalmente dispensável. O Brasil tem que mudar essa regra porque ela é inútil.
Vilela, como é que você enxerga essa ascensão do Alckmin?
Olha, boa tarde, Paulo Matias, Serrão, Piperno e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Antes de fazer um comentário sobre o Alckmin, Paulo, eu gostaria só de fazer um complemento na análise que o Serrão fez, muito interessante, onde existe um caso ainda mais anacrônico, Serrão, que é aquele período, no finalzinho do mandato ali, no período eleitoral, onde o presidente do Senado e o presidente da Câmara, muitas vezes candidatos, acabam não podendo assumir. Então fica naquela situação, um tendo que arrumar uma viagem para um lugar, outro tendo que arrumar uma viagem para outro lugar, só para não assumir o cargo. Realmente é uma época, é uma regra do tempo da carochinha e que não justifica mais absolutamente nada. Agora, Paulo, com relação ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ele é acupunturista, né? Ele tem muitas leituras sobre a sabedoria oriental e ele tem uma característica muito marcante que é a paciência. Então você vê que Geraldo Alckmin já teve episódios de ser vice, depois ter assumido, ele é um político que mantém sempre a calma, mantém sempre uma forma de trabalhar, e talvez seja por isso que ele consegue estar dentro de um governo, dentro de um campo político que claramente é totalmente diferente daquilo que ele pensa, daquilo que ele acredita. Mas talvez seja porque ele tem claro que ele tem um projeto de vida, um projeto de futuro, e que talvez ele precise passar por esse momento de grande divergência, mas de uma forma austera, sem perder a boa imagem, a polidez que o caracteriza. Agora, que por dentro ele está desconfortável, isso não tem a menor dúvida, viu?
Agora, já que o Cristiano citou essa questão de projeto, Piperno, vamos falar um pouquinho dessa viagem de Lula para a Argentina, porque ela tem sido muito repercutida por algumas falas dele em relação tanto à Venezuela quanto Cuba, mas principalmente essa história de uma moeda nova, né? Como é que você interpreta tudo isso que ocorreu hoje?
Veja, eu vi e li algumas críticas, alguns comentários um pouco assodados em relação a isso. É um projeto, não é que isso vai ser implantado amanhã ou ainda durante o governo Lula. Então, há grupos dos dois lados conversando sobre isso. Segundo, seria uma moeda exatamente para circular, para financiar transações. Então, não é uma moeda que a gente usaria para comprar o pãozinho na padaria, mas sim para os interessados importarem ou, enfim, venderem trigo. Diferente, um outro conceito. O Brasil manteria o real, a Argentina o peso. Agora vejam, esse negócio é complicado, não é algo que se resolva rapidamente. A União, os países da Europa, lá atrás, em 1951, lançaram o SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Foram os países signatários desse tratado, que mais tarde se tornaria, lá em 1957, o Tratado de Roma. Isso foi evoluindo até se chegar ao euro, 50 anos depois. Então, é claro que esse projeto, que inclusive era um projeto lá atrás, defendido até pelo Paulo Guedes, foi inclusive tema aí de um texto que o Haddad escreveu algum tempo atrás, também em defesa, ele existe, ele não é um absurdo. É óbvio que o absurdo seria implantação agora, com as duas economias se comportando de forma tão assimétrica. De um lado, um país com inflação anual de 100% e do outro, um parceiro que tem inflação de 5%. Então, é óbvio que não daria. Mas não há nada que impeça os dois países de iniciarem essas negociações, esses estudos e tratativas agora, até porque é evidente que a gente imagina que em algum momento a Argentina, principalmente, vai ter a sua economia numa situação melhor. Então, se conversar agora sobre o início do projeto não é absurdo, seria assodado demais querer implantá-lo de uma forma muito rápida.
Agora, Serrão, essa ideia ela levanta muita apreensão no mercado, né?
Olha, eu acho que até no mercado não levanta tanta não, Paulo, porque não dá para ser levada a sério do ponto que o Piperno muito bem explicou. Não se trata da criação de uma moeda única, não se trata de uma unificação econômica entre os países. Isso é utopia, isso nas condições atuais, até futuras da América Latina, eu diria até que é impossível de fazer. Mas você estudar uma moeda, estabelecer um câmbio para trocas comerciais, isso é possível sim, isso pode e deve até ser feito para que nenhum país negociando seu produto tenha desvantagem. Essa ida do presidente Lula à Argentina, ela claramente é para prestigiar a Argentina, que passa por imensas dificuldades. Não é. Para o Brasil, ela não tem, assim, importância capital nenhuma. Agora, para a Argentina, a maneira como o Lula foi tratado lá, a maneira como o Fernandes foi entrevistado por uma emissora de televisão daqui, indica que a Argentina está precisando de socorro. Então, se o Brasil acha, se o Brasil o vê, se o novo governo o enxerga como um aliado político, nada demais ter em ir ajudá-lo. Agora, para o Brasil, isso não tem o grande benefício. E essa integração econômica também não acontece, não tem como acontecer de um dia para outro. Pode ser até que nem aconteça tão efetivamente como se pensava. O Mercosul é algo que ainda não deu certo, porque ele não tem como dar certo. As economias latino-americanas estão quase todas elas extremamente bagunçadas. Nesse ponto, a economia do Brasil está na ponta e não é justo que você queira que o Brasil agora vá segurar a situação de todo mundo na América Latina para estabelecer aí futuras relações comerciais até com blocos europeus, tipo o Mercosul negociar com a União Europeia. Isso também é ficção diplomática. Não tem como acontecer isso nesse primeiro momento, durante bom tempo, bota aí uns 4, 5 anos, para isso ter condição de se pensar em acontecer na prática. Agora, estudar? Estudar pode, como Lula disse, vamos estudar. Agora, esse estudo vai ficar lá para frente. Igual a conversa dele com Hugo Chávez sobre vamos fazer um bloco com a China e a Rússia. Lá para frente vai falar disso aí.
Vilela, se a gente analisar, é o enlace, né? É a aproximação e até uma amarração muito mais forte com um país economicamente bem inferior que a gente, né? Como é que você enxerga isso?
Olha, tem alguns pontos que me chamam mais a atenção, até mesmo do que essa questão da unificação de moeda, que eu vou realmente na linha do que esclareceu o Serrão e o Piperno. Quer dizer, essa questão da moeda, ela se passa às vezes uma ideia de criação de uma moeda corrente única, mas foi bem esclarecido, é uma discussão focado dentro de uma questão cambial para o comércio entre os países envolvidos.
Moeda então, virtual, né?
Exatamente. Então, é uma outra história, o que de fato pode ser discutido. Acho que o que puder fazer para facilitar o câmbio para ambas as partes, eu acho que é bem-vindo. Agora, o que me chama a atenção mais, do ponto de vista negativo, é o anúncio que foi feito do empréstimo, do financiamento que o BNDES vai fazer para uma determinada obra em território argentino. Me parece que é uma experiência que foi muito ruim para o país em tempos passados. Acreditava eu que o atual governo, teria aprendido essa lição em outros episódios, mas me parece que não esperou nem começar o início do novo governo. Estamos aí com menos de 30 dias e já é feito o anúncio para um financiamento nesse sentido. E, novamente, com um país que está sob um governo alinhado ideologicamente, enfim, todos aqueles elementos que já deram errado no passado, sendo retomados, e acredito eu que o resultado não será diferente, né?
Muito bem, gente. Olha só, daqui a pouquinho... Você me pediu, Piperno, porque daqui a pouquinho tem uma entrevista coletiva ao vivo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na Argentina, justamente sobre esse tema, a gente vai acompanhar. Mas antes, por favor... Ô Piperno, deixa eu só trazer uma provocação aqui para você. Você não acha que essa história toda dessa moeda e desse discurso é um certo desvio dos problemas reais que a gente está enfrentando? Esse assunto ele não desvia do que é essencial?
Ah, Paulo, eu acho que é um...
É essencial hoje a gente discutir uma moeda entre Brasil e Argentina?
Ô, Paulo, veja, esse tema, ele não é ruim. Há muitos temas, claro, que na agenda de Argentina e Brasil, sem dúvida nenhuma. Inclusive, até do ponto de vista das relações internacionais e principalmente das transações comerciais, eles têm muitos assuntos, muitos temas que têm que ser levados à mesa. Inclusive, ano passado, Argentina e Brasil, os dois, bateram seus recordes de exportações. A Argentina vive uma crise econômica, enfim, todo mundo sabe, mas ela, até mesmo pelos mais ou menos os mesmos motivos que o Brasil, indiretamente acabou se beneficiando da questão da guerra, porque as cotações das commodities agrícolas estão em alta e com isso a Argentina ganhou mais, assim como o Brasil. A Argentina exportou 88 bilhões de dólares, nunca tinha chegado nem perto disso. O Brasil bateu em algo em torno de 330. E a Argentina hoje, por incrível que pareça, ela é o quarto maior destino das exportações, das vendas brasileiras, né? Enfim, a Argentina compra 5% daquilo que o Brasil exporta. Não é pouco. A gente está falando em algo em torno aí de 17 bilhões de dólares. Então, é claro que tem que se tomar cuidado com isso. Agora, a gente conversou hoje. Nesse giro que o Lula vai fazer, o problema não está lá nessa cúpula. O problema vai ser a conversa com o Uruguai, que negocia um tratado de livre comércio com a China. E ontem o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, disse que isso significaria a implosão do Mercosul. Ora, como é que de um lado líderes de Brasil e Argentina negociam uma moeda comum, não só para os dois países, mas para todo o Mercosul, e do outro lado há essa ameaça de implosão do bloco, porque o Uruguai, na verdade, ele está de olho nos interesses dele, daquilo que ele está muito certo. Se existe oportunidade de um tratado de livre comércio com a China, hoje a economia mais dinâmica do mundo, por que recusar? Então, o Uruguai está muito interessado nisso. Só que, de fato, isso causaria um tsunami nesse bloco chamado Mercosul.
Ô, Piperno, Serrão e Vilela, se a gente for analisar aqui, o melhor exemplo de moeda única que a gente tem no planeta é o euro, né? Só que há uma diferença crucial do euro para essa história que a gente está discutindo aqui agora, né? No caso da Europa, há limites muito claros para déficit, dívida pública e a gestão monetária não é feita por nenhum país, né? Ou seja, nós estamos falando de dois países apenas fazendo a gerência disso. Como é que você vê isso?
O conceito é completamente outro. Lá você tem o Banco Central Europeu e tem o Banco Central Alemão e a Alemanha que tocam o barco de verdade. O euro é seguro, é garantido e segurado pela Alemanha, que antes não tem uma economia tão pungente para inventar um troço desse. Agora, o Piperno tocou num ponto que é muito interessante, que é essa relação chinesa. A China vem para fazer vários negócios diferentes com todo mundo. É altamente pragmática. A China quer com o Brasil, por exemplo, ampliar as tais zonas especiais de exportação. Isso é um projeto chinês. A industrialização, a nova etapa de industrialização brasileira, por exemplo, ela pode acontecer dentro desse modelo chinês aí, que tem interesse em ter zonas especiais de exportação no Brasil, sobretudo em parceria com agronegócio. Com o Uruguai, ela vai fazer a mesma coisa, aproveitando algumas condições especiais que o Uruguai tem, sobretudo em relação à carne. Daqui a pouco a gente pode ter até o Uruguai, que não tem uma mina de ouro, também exportando ouro para a China, que é uma coisa fantástica, né? O Uruguai consegue exportar ouro mesmo não tendo uma mina de ouro. É um fenômeno assim que nem a NASA consegue explicar, mas isso acontece, né? Então, a China não vem para brincadeira, ela joga por todos os lados. Então, para ela implodir o Mercosul ou não, não faz a menor diferença. Ela quer cuidar é da vida dela. O plano dela é muito bem definido. O resto, que se adapte.
Agora, Vilela, uma outra fala do presidente Lula que me chamou bastante atenção foi de afirmar com muita contundência de que o BNDES, o Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social, vai voltar a financiar projetos para fazer uma espécie de auxílio aí a países vizinhos, e a gente viu isso no passado ser muito comentado, né, de uma maneira muito negativa.
Exatamente. Esse tipo de erro é que a história não perdoa quem erra o mesmo erro em duas vezes. Errar é humano, persistir no erro é burrice, já diz a sabedoria popular. Então, o que vemos é que o país fazer esse tipo de financiamento, especialmente direcionado para países que têm um certo alinhamento político, ideológico, isso não tem nada de estratégico para o Brasil. Muito pelo contrário, isso passa a ser algo que é muito mais uma estratégia política, de relações com os demais países, do que necessariamente algo que venha a trazer benefícios para o Brasil. O presidente Lula, ele tem um aspecto muito positivo, deve-se reconhecer, que é a questão de se relacionar. Se relaciona com o mundo inteiro, viaja, dialoga, abre negociações bilaterais, multilaterais. Isso é bom, isso soma. Agora, quando vem com propostas como essa, tirando do Brasil, país com tantas dificuldades, com muita casa, com a casa muito, muito, muito bagunçada para ser arrumada, para financiar projetos existentes no exterior, isso realmente é totalmente fora da compreensão e nesse ponto eu vejo que ele está cometendo o mesmo erro novamente.
Muito bem, gente, são 5 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para a Argentina acompanhar a fala do ministro da Economia, da Fazenda, Fernando Haddad. E olha, a situação de crise humanitária do povo Yanomami será levada ao Tribunal Penal Internacional de Haia. A informação foi confirmada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A pneumonia foi responsável por um terço das mortes evitáveis de crianças Yanomamis com até 5 anos de idade em 2022, segundo dados do sistema de informação da atenção à saúde indígena. Ao todo, 99 indígenas nessa faixa etária morreram no ano passado, sendo 33 delas em razão de inflamação nos pulmões. O governo federal demitiu 11 coordenadores regionais da Secretaria Federal de Saúde Indígena depois da crise de saúde pública em território Yanomami, exposta na sexta-feira passada. A terra indígena sofre com desassistência sanitária e enfrenta casos de desnutrição severa e também de malária. Para o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a desassistência sanitária da região é algo inaceitável. E a gente vai trazer, inclusive, a repercussão de parte de políticos, inclusive ligados ao presidente Lula, querendo, de alguma forma, Serrão, criar uma espécie de narrativa dizendo que isso é um genocídio promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Pois é, que é uma história que não tem sustentação nenhuma sob esse ponto de vista. Vamos lá na história. Quem foi que criou aquela reserva indígena? Quem é que apoia a criação desse negócio absolutamente insustentável e que também tem todo um questionamento sobre o ponto de vista da soberania brasileira? Mas eu não vou nem por aí, não. Eu vou pela questão da sustentabilidade econômica do que seja você criar nações dentro de uma nação. Isso é inviável. O que aconteceu ali em Roraima foi a destruição da economia de um Estado quando foi criada aquela reserva Raposa do Sol. E aquilo foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá atrás, atendendo aí a acordos internacionais, a imposições para que o Brasil criasse essa estupidez que é o negócio de reserva indígena. Isso não deveria existir. O Brasil é um país uno. A nossa própria Constituição garante que esse país aqui não admite separatismos. E quando você cria uma quebra de soberania dentro do próprio território brasileiro, você está promovendo aí quebra de soberania do Brasil. Conceitualmente, isso é tão básico, mas vamos lá. Aí vem a questão da sustentabilidade. Como essas reservas se mantêm economicamente? Não se mantêm. Então, é um caos sanitário, é um absurdo aquilo que está acontecendo lá. Você vê os índios, muitos daqueles Yanomamis ali, muitos dos que estão apresentando problema, eles vivem de maneira nômade, trafegando entre a Venezuela e o Brasil. Já há versões ali que dizem que muitos daqueles índios ali maltratados são os que vieram da Venezuela. Não vou nem entrar nesse mérito hediondo, se é ruim ou não. Eu considero que aqueles índios são maltratados em todos os lugares, mas são maltratados porque ali, graças à criação dessa inviável reserva indígena, se criou o caos. E agora os criadores do caos vêm cobrar a solução e vêm botar a culpa no outro? Olha de quem realmente é a culpa pela criação do caos.
Piperno, vou trazer aspas do ex-presidente Jair Bolsonaro para que você possa comentar, porque na avaliação dele, toda essa situação, esse descaso com os Yanomami seria uma, abre aspas, farsa da esquerda, fecha aspas.
Olha, Paulo, talvez ele queira nos convencer de que essas imagens que o mundo todo testemunhou de pessoas esquálidas, pessoas abandonadas, morrendo de fome, morrendo de doenças que poderiam ser tratadas, isso talvez seja uma obra de ficção esquerdista. Talvez essa sórdida figura chamada Jair Bolsonaro, que só lembrava de índio no momento de pensar na exploração, né, predatória das suas reservas, talvez agora, enfim, alguém que só se lembrava de índio nessa situação queira nos convencer disso. É óbvio que isso é uma vergonha, mais uma vergonha que o Brasil mostra ao mundo, né? Afinal de contas, esses índios são cidadãos brasileiros, eles moram em território brasileiro, né? Fazem parte da população do Brasil, mas é uma população segregada. E habitam áreas constantemente invadidas, constantemente saqueadas, né? Gente poluindo o ambiente, poluindo a água, né? Explorando atividade de garimpos de forma ilegal. Eu me lembro, por exemplo, de vários projetos, inclusive naquela onda, naquela febre da falta de fertilizantes no ano passado. Nossa, explorar a reserva indígena, ao contrário do desejo dos próprios indígenas, parece que naquele momento tinha virado a salvação para todos os problemas, inclusive da produção de fertilizantes aqui do Brasil. Então, veja, antes agora, nesse momento não é o caso de se ficar procurando culpados. Isso tem que ser feito. Mas agora, a urgência, a questão mais premente é de levar cuidados, é de levar assistência para essas pessoas. Comida, médicos, cuidar dessas doenças e recuperar essas pessoas. Né? Isso é o que tem que ser feito com toda a urgência.
Agora, Vilela, como é que você vê o uso de uma certa propaganda política nessa história toda?
É esse o ponto, Paulo. É que, de fato, quando você tem um grupo de cidadãos nesse estado deplorável que as imagens mostraram, que todo mundo acompanhou, é evidente, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, seja quem for, todos nós nos compadecemos e é importante que o governo federal ele tome as medidas necessárias para evitar absolutamente que esse tipo de imagem se repita. Né? O cuidado, a assistência com os cidadãos, e especialmente povos indígenas, ela é uma obrigação do governo federal. Agora, é importante a gente observar que nós temos aí uma guerra de narrativas. Então, quando se assume um governo, especialmente nesse momento de polarização que a gente vive nos últimos anos, o governo federal assume procurando dar contornos mais específicos, contornos mais nítidos para suas pautas principais. Então, vem um caso desse importante, referente às comunidades indígenas, vai lá, puxa, mostra para o mundo inteiro esse, seguramente terão outras pautas na área da cultura ou em outras bandeiras que são marcantes no governo Lula. E isso aconteceu no governo Bolsonaro, que logo no início tomou medidas, decretos flexibilizando a questão armamentista, enfim, tomou uma série de medidas. Esse tipo de coisa visa a dar força para o discurso de cada lado. Então, ele visa a fazer política, a marcar o novo governo dentro da feição política e ideológica desse novo governo.
Agora, deixa eu chamar o Vara aqui para fazer uma pergunta. Aonde estão aquelas ONGs boazinhas que dizem que tanto cuidam da defesa dos povos indígenas? Cadê essas ONGs? Como elas deixaram que a situação daquelas pessoas da nação Yanomami chegasse a esse ponto que chegou? Porque a pneumonia não é causa de nada. Pneumonia é consequência da falta de alimentação, da subnutrição. Isso é algo totalmente absurdo. O que realmente acontece com aqueles povos? Aquilo ali foi um troço absolutamente artificial? Aquela tal nação, entre aspas, indígena, é algo artificial? Dizia-se que isso ia acontecer, isso era previsível. Estudiosos indigenistas diziam que aquilo iria, e esse problema que está acontecendo agora, iria acontecer. Aquele povo não estaria adaptado para aquele modelo que foi criado ali de reserva indígena. Então, as autoridades brasileiras como um todo, todo mundo que aprovou aquela criminosa e burra nação indígena, reserva indígena, tem culpa em tudo que está acontecendo agora. Não é só o seu Jair Bolsonaro, não, e seu governo que acabou, não.
Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 32 minutos.
Jovem Pan.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
A notícia de última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News.
Sociedade Social.
As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, no mínimo, conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes, e do outro lado a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia. Porque, pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais. Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vaidebob.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
De um dia para o outro. Então, nada mais correto, nada mais adequado do que dar aí uma semana ou uns dias a mais para que possa, para que a defesa do ex-ministro Anderson Torres possa analisar o caso, dialogar com o seu cliente e fazer uma apresentação, fazer um depoimento que seja de fato robusto, que seja de fato convincente, até para que ele possa, logo em seguida, pleitear a sua saída, para que ele não permaneça preso, porque um depoimento que demonstre os elementos verdadeiros e que mostre que ele não está se furtando a colaborar com as investigações, vai fazer com que não reste outra alternativa que não ele seja posto em liberdade e aí possa se defender em liberdade.
Serrão, por favor.
É, vale aquela máxima, polícia para quem precisa de polícia. Esse caso do Planalto, tudo tem que ser investigado com todo o rigor. Tudo o que efetivamente aconteceu naquela trágica manifestação de 8 de janeiro. Inclusive, não se pode nem descartar que o novo Congresso Nacional queira abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar tudo isso. O governo está pedindo, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. E por quê? Se tudo tem que ser investigado, que se investigue. CPI nunca é o melhor instrumento para esse tipo de coisa, não, porque ela vai politizar e pode politizar de maneira indevida algo que deveria ser investigado de uma outra maneira. Mas, se as coisas não estão sendo, talvez, bem investigadas, isso pode gerar, sim, essa CPI. E esse risco de CPI aumenta ainda mais, porque o caso ali envolveu político, e um político poderoso do Distrito Federal, que é o governador Ibanez Rocha, que foi afastado do cargo. Foi um exagero afastar o governador, culpando-o por aquilo que aconteceu. Também foi um exagero essa prisão do Anderson Torres por tudo que aconteceu, já que ele se apresentou espontaneamente, não havia razão nenhuma para essa prisão. Então, são casos em que o exagero vai despontando, o próprio exagero da situação foi acusado, foi denunciado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, que é o defensor do Ibanez Rocha. Ele está dizendo que esse caso está além do que deveria ser. Então, é ótima a discussão, tem que se respeitar, em todo esse caso, aproveitar o que pode parecer não estar certo, para que se volte a respeitar com toda a seriedade o Estado de Direito no Brasil. E aí, o novo Congresso, que vai assumir agora em 1º de fevereiro, tem um papel fundamental no restabelecimento do equilíbrio, do reequilíbrio entre as instituições republicanas no Brasil. Repito, a solução é política e não soluções autoritárias ou de bravatas de narrativas que só ampliam os conflitos que já temos hoje e não contribuem para a necessária pacificação do Brasil.
Piperno, você acha que o dia 4 de fevereiro, que é o último dia dessa prorrogação colocada pelo ministro Flávio Dino, será o último dia ou nós teremos novas?
Olha, Paulo, eu acho que...
Perdão, 2 de fevereiro. 2, perdão.
2, né? Que elas coincidem, inclusive, com
mais
o depoimento...
Mais conhecido como quinta-feira que vem.
Anderson. Que acaba coincidindo com o depoimento do Anderson Torres. Eu diria para você que é muito difícil cravar hoje se vai ser, se esse prazo vai ou não ser prorrogado. Até porque os elementos...
Mas
que...
meu ponto para você é o seguinte, tem necessidade hoje dessa prorrogação?
O Paulo, se a gente pensar nos elementos que a gente vê hoje, eu acho que não. Só que toda hora surgem novos elementos, novos envolvidos, suspeitas renovadas, porque houve algo... Olha, jamais a República, jamais a democracia do Brasil foi tão vilipendiada como nesse dia. Foi uma facada na democracia brasileira. Uma tentativa explícita com todos os elementos lá de golpe. Gente que invadiu todas as sedes do poder. Gente que sentou na cadeira lá do presidente da Câmara, do presidente do Senado, gente que invadiu o STF, gente que invadiu o Planalto. Imagina se o Lula estivesse lá. Será que não teria ocorrido algo semelhante ao que houve lá atrás da Romênia com a família do
Nicolau Ceausescu?
Ceausescu, sabe? A gente tem que pensar nisso também. Chegaram no coração do poder. E não foram poucas pessoas, foram milhares de pessoas e não foram convidadas para estar lá. Aquilo não foi um tour pelo poder, foi uma invasão, foi uma agressão ao poder. Então, tem que ser, claro, investigado e punido com todo rigor, sim. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, talvez os ânimos já estejam mais calmos, mais frios e tal, mas eu não sei o que vai acontecer nos próximos 8, 10 dias, né?
Muito bem, gente. O novo plano de enfrentamento da Cracolândia, em fase de elaboração conjunta entre o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, encontra polêmica entre entidades que lidam há anos com o problema no centro de São Paulo, como, por exemplo, a Igreja Católica e o Ministério Público do Estado. O ponto central da divergência é a ideia de promover a internação compulsória em massa de dependentes químicos que frequentam a Cracolândia, estratégia vista como pouco eficiente pelo padre Júlio Lancelot, da Pastoral do Povo da Rua e também pela Promotoria de Direitos Humanos. Para o promotor de Direitos Humanos, Arthur Pinto Filho, há uma série de experiências que foram adotadas ao longo da última década que se mostraram interessantes e que poderiam ser ampliadas, como, por exemplo, a instalação de equipamentos de saúde e uma política de redução de danos, oferecendo moradia e emprego aos dependentes na região, sem exigir a interrupção imediata do consumo de drogas. Um assunto que divide muito, né? Meu querido Jorge Serrão, e a gente viu aqui na cidade de São Paulo ambas as políticas serem promovidas, né? Vimos a política do Libera Geral, mais conhecida como política do ex-prefeito Fernando Haddad, que até fez um certo incentivo para que as pessoas elas pudessem ter uma estrutura e viver ali mesmo. E vimos também um certo enfrentamento mais forte do ex-prefeito João Dória, que também não solucionou o problema. Como é que a gente resolve essa história na sua análise?
Isso é altamente complexo, porque, vamos lá, primeiro, o narconegócio é uma atividade econômica altamente lucrativa. É por isso que a Cracolândia continua ocupando o centro da cidade de São Paulo. Só que isso aí é uma vergonha também completa para a nossa cidade. Só que isso acontece há mais de 30 anos. Posso repetir? Isso acontece há mais de 30 anos. Então não é um problema desse governo que chegou agora, e sim da história da nossa cidade, da nossa sociedade, que há muito tempo é conivente com as coisas erradas. Quando a gente ouve uma autoridade dizer não, que tem que permitir o consumo consentido da droga, isso é bonito, isso parece o narcotraficante dizendo isso, eu entenderia. Agora, isso ser dito pela promotoria pública não pega bem. É inadmissível. O vício, ele tem que ser tratado, ele tem que ser combatido, mas Como é que você tira o vício? Primeiro, você tem que ter desenvolvimento econômico para impedir que aquela área, uma área nobre que deveria ser usada por turismo, uma área que deveria estar desenvolvida e segura para a população, não se tornasse uma área nojenta, como ela tem sido há muito tempo aqui em São Paulo. Você dá um pulinho no centro da cidade de carro ou a pé, você está arriscando a sua vida. Isso nós estamos falando na maior cidade da América Latina. Então tem que ter uma discussão ampla, não só do ponto de vista da repressão, não só do ponto de vista do trato, de você tratar as pessoas. Agora, tem um monte de interesse contrariado ali. Não é só o narconegócio que tem interesse contrariado, não. Tem toda uma indústria, a suposta indústria da caridade, que também não quer que aquele pessoal saia dali. Então, isso aí tem que ser apontado duramente, porque ali é uma região que vai passar por um processo de desenvolvimento. A prefeitura já está com esse projeto, o governo do estado também, e tem a iniciativa privada querendo bancar isso para melhorar a região, que a população de São Paulo esmagadoramente, se você fizer aí uma pesquisa, ela vai apontar que aquilo tem que acabar. Então é hora de você mexer com isso. Agora, saiba que mexer com isso, a Cracolândia vai se transferir dali para um outro lugar, porque o tráfico é uma atividade econômica, e você vai ter as contrapressões do suposto direitos humanos e também da turma que vive, que ganha grana com a questão da caridade, a falsa caridade. O assunto é complexo, mas vem aí um rolo compressor para essa discussão.
Piperno, hoje pela manhã você participou comigo da entrevista no Morning Show com o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, e eu queria muito, nós não conversamos depois, eu queria muito entender se você de fato viu um prefeito ali muito entrosado com o governador de São Paulo e apto para resolver esse problema ou não. O que, que você sentiu?
Eu senti que ele está, assim, muito entrosado com o, enfim, com o governador Tarcísio. Eles, me parece que têm aí ideias mais ou menos parecidas. Ele argumenta que, inclusive, durante a gestão dele, o número de pessoas que habitam ali a Cracolândia, o número de, enfim, de dependentes e tal, diminuiu, segundo ele, de 4 mil pessoas para 1.000. Mas é possível também, Paulo, a gente imaginar um outro cenário, que hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente fala de pessoas que moram aqui perto, né? Aqui perto da Jovem Pan, no viaduto da Dr. Arnaldo. Então, eu sei, por exemplo, de um outro ponto na zona sul da cidade, onde também há uma pequena Cracolândia.
Proporções menores, né?
Exatamente, proporções menores.
Na Leopoldina tem uma
gigantesca. Na Leopoldina. É. O que me parece é que esse é um problema que se espalhou. Então, veja, é possível realmente que na Cracolândia, né, nessa conhecida Cracolândia, na região central de São Paulo, o número de pessoas que lá convivem, o número de viciados, o número de dependentes químicos, ou seja, o número de pessoas doentes, porque são pessoas doentes que precisam ser tratadas, tenha diminuído lá porque essas pessoas talvez tenham migrado para outras áreas da cidade. E é sempre assim, isso é histórico e é fácil constatar, até por estudos aí de outras cidades, porque esse não é um problema exclusivo de São Paulo, há outras grandes metrópoles por aí, até cidades médias que também têm as suas cracolândias, que a partir do momento em que a repressão policial ela se intensifica em uma determinada área, essas pessoas acabam se espalhando, elas migram para áreas novas, para áreas diferentes. Até porque o crime, os traficantes querem continuar vendendo, isso é uma indústria, e as pessoas doentes, os dependentes químicos, eles querem continuar consumindo. Então eles vão para uma área onde o aparato de segurança ainda não chegou. Então, esse é um problema muito, mas muito difícil, a gente falou aqui outro dia, ninguém tem a solução ainda para isso, infelizmente, não só aqui em São Paulo, mas em muitas áreas do mundo. Agora, o fundamental é que as pessoas têm que ser tratadas.
Agora, no caso aqui de São Paulo, Vilela, a gente fala num número em torno aí de 30, 40 mil pessoas morando na cidade de São Paulo, nas ruas, em situação de rua, né? Estava vendo um dado interessante do estado da Califórnia, hoje, janeiro de 2023, nós temos a soma de mais de 100 mil pessoas em situação de moradia de rua no estado da Califórnia, um estado tão importante quanto é o estado americano. Como é que você enxerga isso? Porque isso que o Piperno falou tem um ponto fundamental, né? Tem muito discurso fácil nessa história, né? Que vou fazer, vou resolver, enfim. Mas, na realidade, o problema é muito mais complexo.
Exatamente. Essa questão, ela envolve problema de saúde pública, de saúde mental, ela envolve problema de moradia, um grave déficit de moradia, ela envolve problema de segurança pública seja nos pequenos furtos, seja no grande tráfico de droga. Então você vê que estamos diante de um problema que uma análise simplista, ideologizada, ela acaba não levando à solução desse problema. E especialmente colocar no mesmo balaio a questão da Cracolândia com a questão do morador de rua. Estamos falando de dois públicos totalmente diferentes. Não é todo morador de rua que é um viciado em crack e que alimenta essa estrutura que se convencionou chamar de Cracolândia. O problema daquele cidadão que foi para as ruas por N motivos, mas que precisa de uma mão amiga que o acolha novamente, esse sim é um dever do Estado no sentido da sua Secretaria de Assistência, na sua organização assistencial. Isso tem que ser objeto de investimento. Agora, quando se fala de uma Cracolândia, estamos falando de uma estrutura que alimenta o crime organizado, que deteriora a cidade, que causa danos à vida da sociedade, que gera prejuízo na área da saúde pública, e a gestão não pode assistir passivamente a esse tipo de cenário. A gente não pode admitir que o crime seja praticado no coração da cidade e as autoridades nada fazerem. Então, é fundamental que, especialmente diante dessa sintonia entre Ricardo Nunes e Tarcísio, se tome uma medida efetiva para se pensar numa solução, ou pelo menos se encaminhar uma solução e não ficar novamente nesse discurso de enxuga-gelo, mas que realmente não leva a lugar nenhum.
Agora, Piperno, eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas do ponto de vista da sintonia que o Vilela cita aqui, eu senti uma sintonia muito forte entre Tarcísio e Ricardo Nunes e da parte do prefeito de São Paulo, uma clareza de que ele será o candidato a prefeito de São Paulo, apoiado pelo governador.
Ah, mas eu não tenho mais nenhuma dúvida em relação a isso. Também saí com essa impressão. É claro que é um forte acordo aí entre a direita e a centro-direita aqui de São Paulo. Ok, isso é lícito, isso é legal, isso é do jogo, perfeito. Agora, Paulo, veja, havia também sintonia no início da gestão Dória, entre Dória e Geraldo Alckmin. E o Estado e a Prefeitura tentaram combater esse problema, tentaram resolver. E naquele momento, inclusive, adotaram aí uma solução mais de força. Eu me lembro que entraram lá um dia com a polícia derrubando tudo, derrubando uns muros, umas paredes lá, e era gente correndo lá para todo lado, prenderam um monte e tal, prenderam alguns traficantes, inclusive, hospitalizaram alguns, internaram algumas pessoas. Poucos dias depois, aquilo estava reagrupado e parece que, enfim, parecia que não tinha acontecido rigorosamente nada. Porque, veja, não é só uma solução de prende, arrebenta, vai lá, interna força e tal, e que vai resolver o problema. Não adianta, até porque, primeiro, as pessoas precisam ser tratadas. Segundo, a área, o ambiente físico, ele precisa ser mudado. Como é que se vai fazer isso?
E tem uma questão econômica, o troço é tão grave.
Posso te pedir para segurar essa questão econômica? A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Eu só preciso ir para um rapidíssimo intervalo comercial e na volta tem o comentário do Serrão. Não sai daí.
Jovem Pan, 80 anos.
Pioneirismo, obstinação, o amor pelo rádio e pela TV e o respeito ao público são os grandes ensinamentos de Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu Tuta, como sempre foi chamado, de forma carinhosa por parentes, amigos e funcionários, está na galeria dos grandes nomes da comunicação do Brasil. Nascido em 28 de abril de 1931, foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho com um lema: ninguém faz sucesso sozinho. A frase continua presente na Jovem Pan. Referência na informação com credibilidade.
Jovem Pan, 80 anos.
Quem é da década de 90 já conhece o Pense Bem, né? Agora ele voltou e é computador de verdade. O notebook Pense Bem é perfeito para te acompanhar em todos os lugares, seja trabalhando ou até mesmo se divertindo com vídeos e séries. Possui sistema Windows e processador Intel com imagem HD e teclado luminoso e um acabamento todo em metal para você curtir com muita tecnologia e diversão. Acesse www.tectoy.com.br e garanta já o seu.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais! Nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe, na dúvida, Vaidebob!
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Cinco horas e 55 minutos e um recado rápido aqui no 3 e 1. O agronegócio está mais aquecido do que nunca, hein? É a oportunidade de potencializar os seus lucros. Afinal de contas, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja desse planeta em um mercado que movimenta nada mais nada menos do que 70 bilhões de dólares por ano. E você que está aí me assistindo precisa tirar proveito disso. Pensando exatamente nessa questão, a New Cursos está lançando o curso de comercialização de soja e milho. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência no mercado e vai te ensinar direitinho como é que se fecham negócios altamente lucrativos, a negociação feita em preços de bolsas internacionais, como é que você protege o seu capital, o valor da sua safra, enfim, só assunto relevante. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você também que é produtor e quer potencializar os lucros com a sua safra. Ingresse no setor que mais cresce nesse país, acesse agora mesmo newcursos.com.br e garanta a sua vaga com 50% de desconto e outros bônus imperdíveis que estão valendo agora lá, newcursos.com.br. Aproveita porque a promoção é por tempo limitado e você também tem que seguir a New no Instagram com @newcursos.
Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da New, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio.
Quero garantir uma taxa melhor do dólar daqui a 12 meses.
Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se.
Muito bem, Serrão, nós temos mais alguns minutos, poucos minutos, mas dá para você fazer aquele seu raciocínio em relação à aproximação entre taxas.
Até porque ele é muito importante. Toca na questão econômica do narconegócio. Há um estudo apontando que o narconegócio identificou que estava perdendo consumidores aqui na Cracolândia. E o que ele fez? Tomou a decisão estratégica de mudar o teor, diminuir o teor que poderia matar com mais velocidade aquele usuário de droga. Então houve uma readaptação hoje no crack para que ele demore menos a matar o usuário. Isso, falando isso, parece de uma crueldade absurda, mas não, é para a gente entender o componente econômico do tráfico de drogas. Não é fácil, não é tão simples assim combater aquilo ali. Não basta repressão, é necessária inteligência, é necessária política educacional e é preciso encontrar uma nova vocação para o centro de São Paulo. E isso a prefeitura fez um projeto e o governo do estado também. Acho que a sociedade paulistana tem que se unir em torno desse projeto que revitaliza uma região que é fundamental para o turismo, que vai dar bem-estar e desenvolvimento econômico para uma cidade que é fantástica, que vai fazer aniversário essa semana.
Muito bem, senhores, não dá mais tempo da gente comentar nenhum assunto, mas dá tempo de dizer muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia por aqui. A semana só começou, certo? Vocês estão animados, hein? Certo, Piperno?
Sempre.
Animação completa. Amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde. Muito obrigado. Sem vocês, a gente não estaria aqui jamais. Até amanhã. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.